Euronet Plus.
É um encontro entre Francisco Assis e Paulo Rangel na quarta-feira à hora de almoço, como sempre, debatendo temas europeus e nacionais. Já daqui a minutos vamos fazer essa ligação a Paulo Rangel. Aguardamos essa ligação. Para já, Francisco Assis em linha. Boa tarde, Francisco Assis. Está-me a ouvir?
Está, boa tarde.
Estou a ouvir. Francisco Assis, vamos então começar por si em relação ao caso BES, dando nota, porque este é também um notícia das últimas horas, foi divulgado na última noite de resto do despacho de acusação pelo Ministério Público a acusar 25 arguídos, prejuízos de 11.800 milhões de euros. Ricardo Salgado acusado de 65 crimes, associação criminosa, corrupção ativa, branqueamento de capitais e manipulação do mercado. E há também outras pessoas que vão ser levadas a julgamento, como o antigo braço-direito de Ricardo Salgado, como Moraes Pires, a diretora financeira do BES ou o contabilista Francisco Machado da Cruz. Acusação contra 18 pessoas singulares, 7 empresas nacionais e estrangeiras. Enfim, é uma longa lista de crimes económico-financeiros. Francisco Assis, depois de tanto tempo a investigar, a acusação parece-lhe, daquilo que é conhecido, sólida o suficiente para fazer justiça?
Eu espero que, evidentemente, se faça justiça, independentemente da conclusão final, porque isso só agora aos juízes é que competirá tomar uma posição de caráter definitivo. Por isso não vou pronunciar, evidentemente, sobre o processo em si mesmo. As pessoas que são agora acusadas têm todo o direito de exercer o seu direito, de exercer a sua defesa, isso vai certamente acontecer. Agora, o que é importante é que estes casos sejam completamente esclarecidos. O país está particularmente atento a situações desta natureza, estão aqui em causa questões muito importantes sob vários pontos de vista, e por isso o que é absolutamente fundamental é que um assunto desta gravidade seja absolutamente esclarecido. Eu penso francamente que estamos nesse caminho e nessa perspectiva. Quero saudar a forma como o assunto tem vindo a ser tratado, porquanto é fundamental que haja uma confiança dos cidadãos no sistema judiciário. E sobretudo a ideia que muitas vezes se disseminou por este país, que é a ideia de que há uma espécie de... Há dois tipos de justiça, uma para aqueles que as pessoas tendem a identificar como os mais poderosos e outra para o conjunto dos cidadãos. E isso é que não pode permanecer. Eu estou absolutamente convencido que isso não corresponde no essencial à verdade, mas a imagem passou durante alguns anos e é muito importante que seja desmentida através de uma atuação absolutamente imparcial da parte do sistema judicial. É isso que espero que venha a acontecer neste, como em todos os demais casos.
Muito bem, vamos agora ao vinho de Paulo Rangel. Paulo Rangel, este é um dos casos mais complexos e mediáticos da justiça portuguesa. É também decisivo para a percepção da justiça aquilo que acontecerá neste processo?
Bom, eu acho que sim. Quer dizer, de facto, em primeiro lugar, é preciso chamar a atenção, porque muita gente tem falado até na questão da duração da investigação. Este caso é um caso extremamente complexo. Portanto, é talvez dos casos mais difíceis de levar, digamos, a bom termo e a bom porto uma investigação que termine numa acusação, porque, por duas razões. Por um lado, porque são matérias extremamente complexas e técnicas, e depois porque isto foi feito de uma forma extremamente sofisticada e foi muito coberto, digamos assim, até um pouco pelo mainstream, se nós quisermos, por uma certa establishment, por uma nuvem de fumo que, no fundo, o país foi capaz de produzir. E, portanto, para o Ministério Público, para os procuradores, este era, sem dúvida, um caso muito, muito difícil de deslindar. Portanto, isto é a primeira coisa. Portanto, eu aqui considero que, ao contrário de outras matérias, onde acho que as demoras são incompreensíveis e não são aceitáveis, nesta eu penso que tem que haver alguma tolerância para isso. O segundo aspecto, eu acho que isto é um caso que naturalmente porá a justiça à prova. Há um problema, há aqui dois casos que eu acho que dominam no fundo a década.
Operação Marquês e este caso.
Operação Marquês e este. E há um problema que os dois casos têm, é que por serem muito complexos, e no caso da Operação Marquês extremamente complexo, porque eu acho que se fez uma má opção processual, que foi a de querer juntar todas as pontas, quando eu acho que havia matéria para enfim, parcelarmente tratar de modo mais nítido e mais focado algumas questões e depois ir extraindo certidões para outras. Enfim, neste era mais difícil, porque este é um caso, como digo, com outra complexidade até jurídica do meu ponto de vista. Não é que outro fosse fácil, mas este é difícil. Mas estes dois casos vão pôr à prova a justiça portuguesa, mas vão pô-la seguramente de uma maneira que vai sempre trazer prejuízo à justiça. É que as fases que agora se iniciam, no caso da Operação Marquesa, instrução, no caso BGES, do Banco Espírito Santo e Grupo Espírito Santo, sinceramente é mesmo ainda acusação, portanto, isto vai durar anos e anos e anos. Portugal tem um esquema muito garantístico, a forma como os processos estão montados leva a que haja muitos arguídos, que haja um número de testemunhas absolutamente gigantesco e, portanto, com recursos, com apelos, com instâncias que podem ser deduzidas, isto é uma coisa para durar muitos anos e,
Já vimos o que
portanto.
aconteceu, Paulo Rangel, com processos anteriores, casos BPP e BPN, ainda agora vão saindo algumas condenações, em vários
Sim.
processos que decorrem do mesmo, da mesma
Sim, e também já
investigação.
vimos casos, sinceramente, que foram mais céleres e que foram e que também são derrotas do Ministério Público muito sérias, nomeadamente o caso do Ministro Miguel Macedo e do diretor do SEF, Paulos, que de facto, enfim, merecem uma reflexão séria, dadas as suas consequências. Mas nestes casos, sinceramente, eu vou dizer isto é temerário, mas eu não tenho dúvidas que num e noutro há responsabilidades, não é? A questão é saber se é possível prová-las. Eu julgo que, tanto num caso como noutro, houve aqui um fator que alterou os dados, que é a colaboração das entidades suíças. Aliás, se reparar, no caso espanhol do rei Juan Carlos, do rei emérito, também as autoridades suíças acabam de, digamos assim, fazer chegar um conjunto de documentos que alteram justamente a capacidade de fazer prova. E eu penso que aqui isso também aconteceu. E isso é uma coisa nova, porque a Suíça, justamente para proteger o seu sistema bancário, no fundo, em muitos casos, não colaborava com a justiça como colaborava agora, embora demorando sempre muito tempo. Portanto, sinceramente, eu acho que, respondendo à sua pergunta, depois de todas estas digamos, comentários, é o seguinte: o sistema de justiça vai ser posto à prova, mas há um ponto em que eu acho que ele já perdeu, que é o ponto de apuração a partir de agora, nem é da investigação, é a partir de agora. Isso vai fazer com que as pessoas, só ao fim de muito tempo, vejam algum resultado, para um lado ou para o outro, e, portanto, que no caminho desesperem. E, portanto, a lentidão da justiça portuguesa é, do meu ponto de vista, o seu problema. Às vezes até há muita gente que está preocupada com a legitimidade e com o controlo e com a democraticidade. Enfim, eu estou à vontade, que escrevi sobre isso há 30 anos, julgo eu, há 20, e já de uma forma bastante clara, mas o grande problema da justiça portuguesa é aquilo que lhe retira verdadeiramente a legitimidade, é a lentidão.
Há aqui um outro caso, muito rapidamente, também para vos ouvir, porque este aqui tem algo um pouco também diferente, tem a ver com o caso EDP, com para já aqui o juiz de Carlos Alexandre a validar as medidas de coação que o Ministério Público tinha pedido. No caso, estamos a falar, neste caso em concreto, num inquérito que investiga práticas de corrupção e participação económica em negócio em procedimentos relativos à introdução no setor elétrico nacional dos chamados custos para a manutenção do equilíbrio contratual, e aqui estamos no fundo a falar das rendas e da energia, e aqui uma investigação também complexa, mas tem a ver também, no caso das rendas excessivas da EDP, com as ligações entre esta empresa, naturalmente, e também um circuito relacionado com os reguladores e também com o próprio governo em matéria de energia. Este caso é diferente dos outros, Francisco Assis?
O que tem em comum é a mesma questão. Estes assuntos têm que ser claramente percebidos, têm que ser investigados. Essa investigação, e dentro eu concordo com o Paulo Rangel com a questão da celeridade ou falta dela da justiça em Portugal. É seguramente o problema mais grave com que nos confrontamos. Quanto mais complexos são os processos, mais lentos eles são. Os processos que envolvem muitas vezes personalidades mais conhecidas são até quase por natureza mais complexos.
E essa lentidão não decorre da falta de recursos na justiça? Não será uma prioridade também?
Uma das explicações é precisamente a falta de recursos. Isso, aliás, tem sido um tema que tem sido abordado há várias décadas por vários ministros da justiça que colocam a questão essencialmente aí, a esse nível dos recursos ou da falta deles no setor da justiça. Agora, esta questão que acabou de colocar tem essa similitude com a anterior. O processo é complexo, as personalidades envolvidas são personalidades de primeiríssimo plano da vida económica ou até da vida política nacional e, como tal, há uma expectativa enorme da opinião pública em relação a este tipo de processos. É evidente que aqui tem que haver sempre este princípio fundamental da imparcialidade. As pessoas não podem ser favorecidas nem prejudicadas pela circunstância de serem figuras de primeiro plano nos domínios político ou económico ou de natureza qualquer. Mas que há aqui uma atenção maior, há, e portanto são assuntos que merecem, do ponto de vista público, um interesse acrescido, e por isso mesmo a responsabilidade também é muito grande por parte de quem tem a responsabilidade da condução destes processos.
Paulo Rangel, acresce ainda um pormenor jurídico que está a ser muito debatido, o facto do juiz Carlos Alexandre ter validado, no fundo, a proposta de suspensão das funções que António Mexia e também João Manso Neto na EDP Renováveis tinham, ou seja, o aparelho judicial retira da liderança das empresas os seus líderes. Isto tem cabimento jurídico?
Bom, cabimento jurídico tem, não é? Portanto, eu não sei se é a decisão certa ou não, mas que esse cabimento jurídico tem. Aliás, repare, vamos cá ver. Em qualquer grande empresa internacional, quando um CEO, um presidente executivo ou até um administrador está sob alguma suspeita, normalmente ele é afastado, é ele próprio que se afasta. Portanto, sinceramente, vê-se aqui uma estranheza que eu às vezes não compreendo, quer dizer, se isto fosse com a Apple ou com a Google, ou, o que é que aconteceria, não é? Portanto, ou com a empresa de eletricidade de França, ou, enfim, pronto, quer dizer, é preciso também pormos as coisas em contexto, porque, evidentemente, isso são empresas cotadas em bolsa e estas reputações têm, obviamente, uma repercussão. Pronto, isto é um aspecto. Outro aspecto, aqui eu acho que vale a pena dizer duas ou três coisas. Sinceramente, eu não faço ideia se isto está bem, se está mal. Ao contrário, não rago as vestes, como vejo para aí, comentadores, Dr. Marcos Mendes, Dr. Júdice, quer dizer, de repente, toda a nata portuguesa tem opiniões definitivas sobre a culpabilidade ou não culpabilidade, embora disfarçadas agora há realmente aqui um aspecto que me parece que é importante terem atenção, que é, havia argumentos há 3 anos que de facto que as coisas com a ação sejam tomadas agora. Isso precisava de uma explicação agora. Ou seja, era preciso, no fundo, explicar o que é que mudou. Porventura mudou alguma coisa. Estou convencido que a Justiça Portuguesa, quer o Ministério Público, quer o Juiz, não iriam fazer isso se não tivessem, digamos, uma mudança de circunstâncias, de provas relevante. Mas era preciso isso ser mais transparente. Porque, de facto, não é normal haver uma mudança das medidas para agravamento, e neste caso para um agravamento, digamos, abissal, sem uma explicação muito clara das razões que conduziram a isso. Há aqui um outro aspecto que eu também vou dizer, e isto mostra que eu estou realmente imparcial por todo lado. Há uma coisa, eu até sou, admiro, em muitos aspectos, a coragem do juiz Carlos Alexandre, mas, sinceramente, o processo de técnicos, falamos aqui.
Eu estou a ouvir com alguns cortes, pedir só para retomar a sua ideia em relação a Carlos Alexandre, estou a ouvir com alguns cortes.
Eu peço desculpa. Eu estava a dizer que, quanto ao juiz Carlos Alexandre, que eu admiro, até tem alguma coragem que ele revela em muitos aspectos, tem havido em várias decisões, mas no caso de Tancos e nesta, alguns laterais que ele faz nas suas fundamentações que, sinceramente, são descabidos. Não cabe a um juiz estar a fazer determinado tipo de apreciações e muito menos a um juiz de instrução. Portanto, não se trata de fazer julgamentos, é aplicar as regras e já está. E eu penso que isso, ao contrário do que o próprio sistema judicial pode pensar, é um fator de deslegitimação. E também aqui ele se verificou. E então, no caso do processo de Tancos, na decisão de pronúncia, ainda é mais claro. E, portanto, porque há um conjunto de considerações até de caráter das que são totalmente, eu diria, acessórias, laterais, não têm nada, são impertinentes para as decisões que são tomadas. Portanto, eu acho que aí a justiça deve ser bastante económica e deve ser bastante, eu diria, proba. E no fundo, ser, não deve alongar-se em comentários que, justamente, depois fundamentam, até por parte da opinião pública e das defesas, motivos de queixa que eu considero legítimos quando se fazem considerações, até às vezes, do tipo pessoal. Isso não me parece que caiba, muito menos no, na instrução. Se for na sentença final, ainda pode às vezes haver um juízo moral, porque às vezes o direito não esgota tudo e haver uma censura moral. Mas num juízo de instrução, do que se trata de saber é se a pessoa tem que ir a julgamento ou não e em que termos é que vai. E, portanto, eu aí, sinceramente, fico às vezes um pouco triste, porque espero da justiça portuguesa um pouco mais de, eu diria, preocupação com a sua imagem pública. Porque a imagem pública da justiça é um fator fundamental para a sua legitimação.
Obrigado. No plano interno, nomeadamente na área política, para além da questão da pandemia, Francisco Assis, a política está um pouco agitada nos corredores socialistas, tendo em conta Pedro Nuno Santos, que diz que não vai votar num candidato que não seja proposto ou apoiado pelo Partido Socialista, então mais vale apoiar um do Bloco de Esquerda ou do PCP. Carlos César a dizer que os eventuais delfins da sucessão de António Costa têm que esperar muito pelo seu momento. Como é que compreende todo este debate levantado num contexto em que, para já, não há eleições à vista para a sucessão de António Costa, nem contexto nesse sentido?
Parece um debate completamente precipitado, na verdade, isso concordo com o Carlos César completamente. Não há nenhuma perspectiva no imediato de uma disputa pela liderança do Partido Socialista. Portanto, tudo isto, se essas movimentações são feitas em função da questão da liderança, parecem-me francamente precipitadas. Se exprimem outras coisas, divergências reais, aí terão de ser lidas de outra maneira. Agora, não acho que haja neste momento, no interior do Partido Socialista, qualquer tipo de predisposição séria para antecipar um debate da sucessão do António Costa. Não, não, sinto claramente que essa questão não é colocada e nem deve ser colocada, e sobretudo num momento como aquele que estamos a atravessar, marcado por esta grave crise sanitária, por uma crise económica e social que todos antecipamos como uma crise também extraordinariamente grave. Não faria qualquer sentido que o partido, que ainda por cima é o partido de governo, estivesse a antecipar uma discussão que é completamente fora de tempo.
Francisco
Portanto, eu acho
Assis, mas a
que
verdade é que algumas dessas críticas também surgem no contexto da pandemia. Uma delas é, por exemplo, de Fernando Medina, que tem vindo, no fundo, a fazer algumas críticas até a pessoas que estão no governo hoje em dia, mas estiveram até há pouco tempo na Câmara de Lisboa consigo, e Fernando Medina vai tentando marcar também aqui o seu espaço. Acha que é prematuro esse tipo de movimentações por parte, quer
eu não
Pedro Nuno
quero estar a
Santos
avaliar as
ou
motivações das
Fernando Medina?
pessoas, e muito menos das críticas. Eu tenho direito também de terem as suas posições críticas, se entenderem que elas se justificam, e nos cargos que estão a desempenhar podem até sentir a necessidade de fazer essas mesmas críticas. Agora, estar neste momento a antecipar uma discussão sobre a sucessão no Partido Socialista, numa fase desta natureza, não faz qualquer sentido. Isso não tenho a mais pequena dúvida. Acho que essa é a posição da maioria dos militantes do Partido Socialista. É essa, seguramente, a posição da maioria
E
dos
em
militantes.
relação às presidenciais, já não é tão cedo.
Não, aí já é diferente. Aí já a questão é diferente. Como eu várias vezes já disse, julgo que a partir de setembro o assunto terá necessariamente que ser tratado. Há um compromisso da Direção Nacional do Partido de discutir esse tema numa reunião dos órgãos nacionais do partido, e, portanto, até lá teremos que aguardar para ver qual será a evolução da
E na
situação.
sua
Mas isso nada
perspectiva,
deve
há
interferir
alternativas
com
a Ana
a questão.
Gomes, na sua perspectiva?
Alternativas há sempre. Há várias personalidades que podem eventualmente apresentar as suas candidaturas. Não parece que haja alguém com vontade de protagonizar neste momento uma candidatura à presidência da República. Na verdade, a única pessoa da área do Partido Socialista que até aqui manifestou disponibilidade para encarar a possibilidade, embora não tenha dito também que o seria, mas manifestou uma disponibilidade para encarar essa possibilidade, foi a doutora Ana Gomes. Não ouvi mais ninguém a manifestar esse tipo de disponibilidade e, francamente, ficaria muito surpreendido se isso porventura viesse a suceder.
E aí, nesse caso, mantém a sua posição em relação a uma personalidade que mereceria o seu apoio.
Sim,
Essa sua
claro,
posição não mudou.
não tenho nenhuma razão para mudar a minha posição. Nada ocorreu que justifique uma alteração da minha posição.
Paulo Rangel, muito rapidamente, antes de irmos ao tema
Olha,
europeu.
Sim, muito rapidamente, duas reflexões. Sobre a luta interna de galos no PS, a luta de galos, o que eu digo é o seguinte: eu acho que ela realmente é bastante precoce e, portanto, eu acho que Pedro Nuno Santos e Fernando Medina estão a fazer um grande favor a terceiros candidatos que possam pensar nisso, porque estão a desgastar-se neste momento sem qualquer necessidade. E, portanto, sinceramente, sob esse ponto de vista, este tipo de guerras são, do meu ponto de vista, estéreis, não lhes trazem nenhuma vantagem, não os põem na dianteira, pelo contrário, eu acho que desgastam a sua imagem. E especialmente nesta altura. Eu acho que as pessoas não compreenderiam que houvesse uma luta partidária, fratricida ou de grande tensão no PS, que andam as pessoas a pensar na sucessão de António Costa quando tem à sua frente. O Presidente da Câmara de Lisboa tem um surto que tem que resolver rapidamente. E o Ministro das Infraestruturas tem, enfim, assuntos de um calibre tal que o melhor era concentrar-se nos seus assuntos e penso que ele teria melhor sorte. Se for eficaz, de cada um deles nos seus cargos, do que neste tipo de guerras. Quanto às presidenciais, muita gente achou muito corajosa a posição de Pedro Nuno Santos e ela tem alguma dose de coragem, mas também tem alguma dose de falta de coragem, porque o que ele devia ter dito era justamente que apoiaria a Ana Gomes se ela fosse candidata. Não era dizer que ia votar no Bloco de Esquerda ou no Partido Comunista, era dizer que o PS tem recursos para apresentar a sua própria candidatura e que até já há uma que está no terreno. Se ele tivesse feito isso, teria mostrado uma coragem realmente grande. Não tendo feito isso, ficou a meio caminho, o que também não condiz muito com a personalidade dele, que normalmente, enfim, costuma ser, pelo menos, franca e aberta, costuma ser, não costuma ficar por meias palavras.
Rapidamente, o tema europeu para a nossa conversa. Aqui estamos já a acelerar para o Conselho Europeu, para debater mais uma vez aquele pacote de, digamos, de retoma económica. Francisco Assis, o próprio Primeiro-Ministro, esteve em várias reuniões tentando sensibilizar alguns líderes de governo na União Europeia. Ao ponto em que estamos, nesta quarta-feira, qual é a sua perspectiva em relação àquilo que pode sair do próximo Conselho Europeu?
Eu não tenho nenhuma informação privilegiada sobre o assunto, mas do que vou lendo, não tenho neste momento uma expectativa muito otimista em relação à próxima cimeira. Penso que ainda permanecem muitas divergências. Ainda há, mesmo antes de vir aqui para o programa, estava a ler uma notícia sobre um encontro entre os primeiros-ministros sueco e espanhol, que ocorreu ontem em Estocolmo, e onde ficou muito visível que subsistem grandes divergências entre a posição espanhola, que era no essencial idêntica à posição portuguesa, e a posição sueca. O primeiro-ministro sueco é um social-democrata, portanto faz parte da esquerda democrática europeia. O primeiro-ministro sueco deixou claro que mantém divergências muito profundas em relação ao que foi anunciado aqui há uns tempos pelos líderes da Alemanha e da França, e muito profundas em relação às pretensões dos países do Sul, o que significa que aparentemente ainda há um longo caminho a percorrer. É certo que a chanceler Merkel tem aqui um papel decisivo e pelo seu passado temos razões para projetar expectativas muito positivas na sua atuação, mas não podemos ignorar que subsistem grandes divergências que, creio eu, ainda demorarão algum tempo até serem resolvidas.
E estas reuniões de António Costa ou alguma sensibilização neste contexto europeu parece que podem não ter frutos? E qual é o papel que Portugal também pode jogar neste processo?
Eu acho que estas reuniões são sempre úteis e são absolutamente imprescindíveis. Os primeiros-ministros têm que falar uns com os outros e é desejável que esses contactos se acentuem em momentos como este, porque obviamente é o Conselho que vai ter aqui um papel absolutamente determinante. Portugal pode ter um papel importante neste processo e acho que é relevante que o Primeiro-Ministro português se reúna com primeiros-ministros de países que têm uma posição mais negativa em relação a este assunto, tendo em vista a superação destas dificuldades. Aliás, verifica-se, por exemplo, que o primeiro-ministro espanhol fez mais ou menos o mesmo percurso do primeiro-ministro português, o que significa que há aqui uma ação que está a ser levada a cabo de persuasão daqueles que estão ainda mais renitentes em relação à obtenção de um acordo, até porque nós temos plena consciência da extrema dificuldade da situação com que estamos confrontados e da necessidade de se avançar para esta resposta europeia o mais depressa possível.
Aliás, Costa esteve com Sanches e também com Conte antes desta ronda de negociações, e aqui comentámos isso mesmo. Paulo Rangel, e a sua perspectiva? Há minutos, França, o gabinete de Macron, dizia ser possível ainda encontrar esse acordo até ao final da semana em Bruxelas.
Olha, vários comentários. Portanto, quanto ao estado da situação, aquilo que eu diria, tanto quanto eu posso perceber, enfim, embora ainda vá ter algumas reuniões mais esclarecedoras, especialmente amanhã, mas no fundo é isto, estamos muito longe de um acordo. Agora, isso, podemos estar mais perto do que se pensa, e por isso é que eu acho que há aqui algum suspense. Portanto, eu diria, a minha posição é igual do Francisco Assis. Eu penso que nós chegaremos a um acordo em julho, mas às tantas não vamos chegar neste Conselho. Mas atenção, pode haver aqui um jogo de sombras. É evidente que dois dias antes ou três do Conselho, nenhuma das posições mais, digamos, extremadas de cada um dos lados vai, digamos, dar bandeira à outra, não é? Portanto, o facto de se manter um discurso bastante, eu diria, imóvel de cada um dos lados da barricada é normal nesta altura. O que seria estranho é que isso não fosse assim.
É normal, mas também, Paulo Rangel, isso inicia também o peso relevante de Merkel no processo, que à mesa de um Conselho Europeu convence os seus contrapartes.
Eu queria dizer o seguinte, e até estava um bocadinho induzida na forma como as perguntas aqui foram feitas. Aqui em Portugal, esta ideia paroquial quase de que o Primeiro-Ministro Costa está a fazer uma coisa extraordinária, fala com este e com aquele. Estão todos a fazer a mesma coisa em todo o lado. E há aqui uma coisa que eu vou dizer, quer dizer, assim como o Primeiro-Ministro Costa tenta convencer o Primeiro-Ministro Rutte, o Primeiro-Ministro Rutte também tenta convencer o Primeiro-Ministro Costa. Portanto, não se pense que somos nós que estamos do lado, dos outros lados, e eles fazem estas reuniões.
Meu ponto não foi este, se me permite, tem a ver com o enquadramento do interesse português e a forma como o Primeiro-Ministro está a agir.
José Pedro, não estou de maneira nenhuma a fazer aqui, digamos assim, uma crítica. Eu só estou a dizer, nos média portugueses, às vezes parece até que isto é uma coisa singular. Se ler qualquer, vai aos média italianos, vai aos franceses, a senhora Merkel está a receber todos os dias uma pessoa e, curiosamente, não está a receber pessoalmente o Primeiro-Ministro António Costa. Recebeu o Macron, recebeu o Conte e recebeu-os até numa residência à parte. O Sanchez já só recebe na chancelaria. Portanto, tudo isto tem os seus sinais. Portanto, atenção a isto, o que eu digo é muito salutar e normal, e eu saúdo que isso seja feito. Há uma coisa que eu gostava de dizer e que é importante ficar aqui registada. Ontem o Primeiro-Ministro disse que não se pode ligar esta questão à questão do Estado de Direito. E foi falar com Orban no contexto das relações diplomáticas, mas aqui, eu, no PPE, o PSD, pediu a saída de Orban, fizemos milhares de coisas, ninguém diz nada. O Primeiro-Ministro, toda a gente que nos critica porque estamos com Orban, o Primeiro-Ministro tira fotografias com Orban, tem reuniões com Orban, nunca atuou, fala no artigo 7º, nunca o atuou. E a imprensa portuguesa está calada. Este é um duplo padrão. O Primeiro-Ministro Costa, ontem, deu uma machadada na lógica do Estado de Direito. E alguém tem de dizer isto. Porque há muita gente no Parlamento Europeu a defender que este acordo esteja ligado às questões do Estado de Direito
também. Está em linha, Paulo Rangel, com o que hoje, esta manhã, foi dito no Ministério dos Negócios Estrangeiros pelo Diretor Executivo da Amnistia Internacional, que fez exatamente o mesmo lamento que o Paulo Rangel deixa aqui agora.
Mas é que eu queria dizer isto, porque nos média portugueses, se for o PPE a ter uma reunião com o PSD a pedir a expulsão de Orban, e sendo o primeiro subscritor o Dr. Rui Rio, como foi há um ano e tal, tendo todos nós votado sempre, o PPE é o grande culpado do que está a acontecer. O Conselho sozinho nem precisava de ativar o artigo 7º. Se quisesse pôr Orban na ordem, já o tinha posto há muito tempo. E este tipo de atitudes que teve o Primeiro-Ministro António Costa não contribuem em nada para que Orban corrija o seu caminho.
Mas António Costa diz que a questão das liberdades são questões centrais, mas não se trata de discutir simultaneamente valores e dinheiro. Ou seja, o Estado de Direito... Isto é a alegação de António Costa depois dessa reunião.
Não, vamos cá ver. António Costa diz isso para trazer dinheiro para Portugal. Ele está a ligar o dinheiro aos valores. Diz que quando se trata de trazer dinheiro para Portugal, os valores não interessam. É isto que ele está a dizer. E eu até admito que ele até tenha apoio no eleitorado português em geral, que não está nada preocupado com a questão húngara. O eleitorado português em geral nem conhece esse problema, não é? Pronto. Mas atenção, que ele é que está a ligar os valores ao dinheiro. Porque ele é que está a dizer, os valores não interessam nada quando o dinheiro é para vir para Portugal. Se for para ir para outro lado, talvez interessem. Se for para vir para Portugal, já não interessam. Pronto, eu sinceramente nem quero fazer disto um caso. Só quero dizer o seguinte, a imprensa portuguesa e os comentadores têm de ser justos. Não podem ter um duplo padrão. não podem cair em cima das pessoas do PSD ou até do CDS, que até estiveram sempre contra a lógica de Orban, e depois, quando o primeiro-ministro português, há 2 anos que tem o artigo 7º, nunca falou contra o Orban, nunca disse nada, faz esta visita, ainda por cima diz que o Estado de Direito não tem nada a ver com isto, que era uma coisa que se estava a tentar inscrever justamente a lógica de Estado de Direito como uma espécie de sanção para aqueles que não são capazes de implementar. Quando a Polónia acaba de entrar, isto é um sinal péssimo, a Polónia acaba de eleger outra vez, reeleger o seu presidente, tinha um candidato fantástico, que aliás...
Que também coloca as mesmas reservas no plano europeu, não é?
Portanto, o que eu digo é, enfim, eu só queria registar isto, eu não estou sequer, para dizer a verdade, eu nem estou a criticar o que o Primeiro-Ministro Costa diz ou faz ou deixa de fazer. Estou a criticar o duplo padrão.
Deixe-me só ouvir,
com que
então.
A imprensa portuguesa trata as pessoas que, umas criticam Orban e outras não criticam. As que criticam são criticadas, as que não criticam são absolvidas, porque o que está em causa é dinheiro para Portugal e, portanto, já ninguém quer saber das liberdades na Hungria.
No minuto final, então, Francisco Assis, acha que esta questão dos valores se misturam do dinheiro neste contexto?
Bom, agora, em relação à indignação de Paulo Rangel, estou de acordo. Que há um duplo padrão, parece-me evidente que é. E, portanto, sobre isso estou inteiramente de acordo. A outra questão, uma questão que teria que merece discussão, naturalmente, saber se eu cheguei a apresentar no Parlamento Europeu, numa comissão, numa proposta de alteração, numa questão que tinha que ver, foi na Comissão de Transportes, curiosamente, mas que tinha que ver já com questões de fundos estruturais, que se estabelecesse uma articulação entre a questão dos fundos estruturais e a questão do cumprimento das regras fundamentais do Estado de Direito. Foi uma pequena proposta de alteração e recordo-me ter sido imediatamente insultado por um polaco. Por um deputado polaco que me insultou por eu ter feito aquela proposta. Portanto, tenho uma posição que assumi no Parlamento Europeu sobre esse assunto. Mas admito que a questão, neste momento, possa ser suscitar uma discussão mais vasta. Agora, estou de acordo é com a questão do duplo padrão. Sobre isso não tenho a mais pequena dúvida.
Que é o meu ponto. O meu ponto não é criticar o Primeiro-Ministro António Costa. Ele traz a sua posição. O meu ponto é, para uns há um critério e para outros há outro.
Sim, e estou de acordo.
Casa Comum com Paulo Rangel e Francisco Assis. Regressamos na próxima semana.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Euronet Plus. A rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.